As músicas que António Variações criou, mas não teve tempo de editar, chegaram à indústria discográfica através do Projeto Humanos, aqui Camané neste Quero é Viver. Connosco já temos David Nogueira para mais uma edição de Visões do Brasil. David, bom dia, bem-vindo.
Olá, Maria João. Bom dia para você e para todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Terra Nova. É um prazer muito grande estar conversando com vocês aqui no Visões do Brasil.
Para nós também. Diga.
Para falarmos um pouquinho do Brasil que não se costuma ver nem ouvir por cá.
É verdade, e hoje vamos ouvi-lo assim e ouvir também uma música que o David preparou, uma música fantástica, estou desejosa que chegue a altura de a podermos partilhar com o nosso auditório. Antes disso, David, reservou matéria para nós, não é?
Sim, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a aventura de chegar em Rondônia, porque é fácil. Quando você pensa em sair de Portugal, como meus pais saíram e foram para o Rio de Janeiro, depois eu estive aqui estudando, fiz o liceu e saí daqui, voltei ao Rio de Janeiro e fiz a universidade, mas chegou um determinado momento que o sangue lusitano de vontade de ir além mar parece que atiçou as minhas veias e eu saí do Rio de Janeiro e fui até Rondônia, né? Eu, sinceramente, só tinha ouvido falar em Rondônia nos livros escolares e nós éramos obrigados a saber todos os estados do Brasil, as suas respectivas capitais e tal. A capital de Rondônia era Porto Velho, mas o meu conhecimento não passava disso daí. Mas depois da universidade, surgiu a oportunidade de fazer vida profissional lá, era um bom emprego, eu era recém-casado. E eu conversei com a minha esposa, ela, vamos? E ela falou, vamos, então vamos nessa. Ela foi de avião e eu fui de ônibus, sem ter a noção de onde era, mas no passo a passo real. Então eu saí do Rio de Janeiro e foram 52 horas de ônibus, de autocarro, até chegar em Porto Velho. Então aquilo foi uma viagem assim. Aí você fica pensando, imagina. Se nos dias, e a estrada já era asfaltada, isso ainda foi na década de 80, meados da década de 80. Imagina como os portugueses, depois da chegada ao Brasil, eles conseguiram marcar território lá em Rondônia.
É verdade. David, peço desculpa de eu interromper, mas apenas para contextualizar quem nos ouve, David Nogueira, com Visões do Brasil, que hoje nos vai falar dos rastros da presença portuguesa nos limites da Amazónia Brasileira Ocidental. É assim, não é, David?
Isso. Porque o que é Rondônia? Rondônia é um estado relativamente novo, tá? Porque, na realidade, ele se tornou estado a partir de 1943, com o desmembramento de uma parte territorial do que era o estado do Amazonas, do que era o estado do Pará, e criou-se ali o território que depois virou estado na década de 80. Para você ter uma ideia, Rondônia tem um estado que tem 1 milhão, mais ou menos, de 800 mil pessoas, mas tem um rebanho de gado bovino de 14,3 milhões de cabeças de gado. Então, eles são um produtor de carne de excelente qualidade, que eles chamam do tal do boi verde, que ele é criado livremente, andando pelos pastos e tal. Então, a carne dele, às vezes, pode parecer um pouquinho mais dura do que o do confinado, mas ela tem um sabor diferenciado muito interessante. E no espaço geográfico, Rondônia tem mais ou menos 290 mil quilômetros quadrados, o que é 2,5 vezes o tamanho geográfico de Portugal, pegando inclusive a região autônomas. Então é um espaço grande, é um espaço economicamente bastante interessante, é um estado rico, com muitas riquezas minerais e uma agricultura forte, e foi ocupado em determinado momento, lá pelos anos de 1770 e alguma coisa, numa decisão pombalina, a construção de um forte lá na região chamada, hoje chamada Costa Marques. E criou-se um forte lá que chamava-se Príncipe da Beira. E esse forte Príncipe da Beira recebeu esse nome em homenagem a um príncipe que se tornaria rei de Portugal, que era o príncipe Dom José de Bragança. Porque o príncipe da beira é uma coisa que as pessoas não sabem normalmente, porque o título príncipe da beira, ele era dado a todos os filhos primogênitos que viriam a assumir o rei de Portugal. Então, o primeiro recebia o nome, o título de príncipe da beira. E esse, em homenagem a isso, foi criado esse forte. Para você ter uma ideia, os bandeirantes que saíam de Rondônia, de São Paulo, para chegar até onde foi construído esse forte, demorava-se meses em caminhada em mata fechada, subindo rios, navegando, enfrentando hostilidades indígenas e uma relação muito conflituosa com o povo que já estava. Mas isso foi uma marca que foi deixada, e as pessoas ficam assim: poxa, como é que foi possível isso ter acontecido nos anos de 1700 e pouco? Tem um professor da Universidade Federal de Rondônia, amigo meu, que chama-se professor Marcos Teixeira, ele tem um mestrado e doutorado, e ele fala muito bem sobre o que foi a construção do Forte Príncipe da Beira em Costa Mate e o que significava aquela construção para a delimitação das fronteiras do Brasil já no século XVIII. Foi graças a esse forte que a Espanha praticamente teve que sentar com Portugal e definir as fronteiras que nós mantivemos de uma forma assim bem interessante até os dias de hoje. Interessante, né, Maria João?
Sem dúvida, não é? As coisas que nós somos capazes de alcançar, de fazer, não é? O ser humano, quando tem vontade. E também de aguentar e de suportar.
Você imagina a situação. O seu Manuel entrava num barco aqui em Lisboa e ele era militar e foi destacado para trabalhar no Forte Príncipe da Beira. Tá? Então ele chegava lá em Lisboa, se despedia da esposa, das filhas e embarcava. E depois pedia para esperar a primeira carta. Alguém tem noção de quando é que chegava a primeira carta do seu Antônio?
Isso chegava,
Porque
não é?
demorava meses, demorava, sei lá, um mês ou 2 meses para chegar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro até lá demorava meses, até chegar nas margens do Guaporé, que separa a fronteira do Brasil com Bolívia. E lá trabalhava, e lá mandava a primeira carta para a esposa. Então, cada despedida dessa gente que saía para a aventura no mar era praticamente uma despedida de vida, porque a gente não consegue ter a dimensão disso sem estar presente no espaço geográfico, né? Então, a ausência desse conhecimento nos dificulta muito. Então, hoje, Rondônia é o que é, graças à presença portuguesa que lá esteve naquele tempo. Para o bem e para o mal, muita coisa foi feita. E sem a presença, e sem essas decisões, e sem essa determinação daquele povo, nós não seríamos aquilo que somos, e Portugal também não seria, e nem seria, nem teria construído aquilo que construiu, nem aquilo que é nos dias de hoje.
David Nogueira, e em jeito de balanço, e também para passarmos à música que o David preparou para nós, há pouco referia, não é? Estamos juntos para o bem e para o mal, e você que tem conhecimento de causa dos dois lados, na sua opinião, foi mais para bem ou mais para mal a presença dos portugueses em território brasileiro?
Eu sou um pouco suspeito para falar que eu sou filho de português. Eu fui gerado aqui, eu sou filho de português, neto de português, bisneto, tataraneto. Então, meu sangue lusitano é um tanto ou quanto forte. O Brasil é o que é por aquilo que Portugal lá foi, lá plantou, tá? Nós somos uma miscigenação de culturas. Que lá estamos, e os portugueses que lá chegaram, e que lá habitaram, e que lá construíram, eles sempre foram muito receptivos a essa mistura, que em outros lugares você tem muita dificuldade em presenciar. Se você, por exemplo, observar a colonização dos países saxões, os ingleses não se misturavam com as culturas locais, tinha uma relação muito mais elitista. Os portugueses no Brasil, não. Eles chegaram, ocuparam, se misturaram e criou-se uma outra coisa. Nós somos o Brasil é um país de língua portuguesa que criou uma outra cultura a partir da cultura portuguesa, que é muito forte no folclore de lá, tá? Mas que é a soma de muitas outras culturas. E isso eu acho que foi um grande legado que ficou da presença portuguesa, que eles não foram assim, a castração cultural não foi de tal forma marcante ou impositiva, capaz de destruir aquilo que lá existia e aquilo que acabou sendo construído.
Também convenhamos que aquilo que lá existia era extraordinário e muito forte, também não era derrubado assim, não é?
Claro.
Eu estou a lembrar-me, sei lá, da Umbanda, do Candomblé e de tantas coisas que foram nascendo para dar a volta à coisa, não é? Para não ofender os cristãos.
Exatamente. Parece que esse Portugal descobriu o Brasil, o Brasil não existia. Chegou lá, ó, gente, vocês estão descobertos. Não é
exatamente
bem assim, né?
Claro.
Quando Portugal chegou lá, já tinha mais de uns 5 milhões de índios que lá viviam em culturas fortes, presentes, ricas, e que foram dizimados, na maior parte deles.
E tanta tristeza que eu sinto. Oh, David, desculpe estar a interrompê-lo. Mas sinto muita tristeza, confesso, quando estudamos história, não é? E vemos esta pegada de sangue que deixámos, a par também com o progresso, enfim. É o que é, não é?
É o que é. Mas pensando nessa parte positiva que ela ficou, por exemplo, na Amazônia Ocidental tem gente produzindo arte e cultura de muito boa qualidade, que a gente não ouve, não tem como chegar, não ouve nem nos grandes centros do Brasil, mas nós vamos trazer aqui, a partir da generosidade da Rádio Terra Nova, vamos ouvir um pouco da cultura de lá. Por exemplo, hoje nós vamos trazer a música Berenice, os autores são os meus amigos lá, o Sérgio Couto e o Valdson Pinheiro. Eles fazem arte e cultura em Rondônia desde a época, antes da época do lá chegar, porque eles são, como se diz, eles são minhoca, filhos da terra. E eu já cheguei mais depois, um pouco. Mas quem canta é o Valdson Pinheiro. E se você puder brindar os nossos ouvintes, vamos ver se eles gostam.
Com muito gosto. David, com muito gosto. Muito obrigada, como sempre, pela participação. Marcamos novo encontro de 2 a 8 dias.
Opa, com certeza, será um prazer. Nos veremos lá.
Okay.
Fiquem bem, cuidem-se.
Um beijinho. Obrigada, David.
Outra, tchau, tchau.
E aqui ficamos, então. Ouça só, que coisa boa.
A Berenice me disse, um caminhão de tolices depois se mandou. Bateu a porta e saiu, mas antes me sorriu, um sorriso sem cor. Fiz um silêncio mortal, pra não sair no jornal e nem na televisão. A Berenice surtou, por pouco não me levou, com ela na contramão. A Berenice não entende, por isso não se rende e até se machuca. Rasgou a blusa do Vasco, pra acender o churrasco, mas que coisa maluca. Pisou de salto meu calo, quis cantar de galo lá no meu quintal. Quando ela se despiroca é pior que sem muriçocas, prisão incondicional. A Berenice arrebenta, como spray de pimenta, meu doce olhar. Quando ela abre a matraca, chuta o pau da barraca, é correr ou risar. Pode falar se quiser, que eu sou um Zé Mané, o cara de Zé Bedeu. Sei que tô numa esparrela, mas meu coração...